Vamos abrir um espaço nesse momento com o deputado Marcos Vieira. Ele está na linha e vamos apresentá-lo aos senhores neste momento. Deputado Marcos Vieira, defensor dos produtores de leite nesta cadeia que se formou aí no Oeste, ficou conhecido bastante na região justamente entre os produtores, mas é um deputado bastante atuante. Há cinco mandatos, ele vem exercendo suas funções com galhardia e vem trazendo para agora a nossa região do Planalto Norte algumas novidades. Nós queremos realmente saber dessas novidades. Deputado, é um prazer tê-lo aqui nos 103,1 da Rádio Colmeia, que há 67 anos preza pela boa informação e agora o senhor faz parte dela. Seja bem-vindo, deputado Marcos Vieira.
Bom dia, Luiz Carlos, bom dia a todas as senhoras, senhores ouvintes da Rádio Colmeia. Para mim uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande de usar os microfones da Rádio Colmeia para conversar com toda a população. Mas eu quero me permitir, Luiz Carlos, cumprimentar Porto União, que no dia de ontem comemorou 106 anos de emancipação político-administrativa. E quero aqui, em nome do prefeito Eliseu Mibach e também do meu amigo, o vereador Paulo Kowalski, que também do Tucano, presidente do meu partido, do PSDB em Porto União, cumprimentar toda a população que ao longo desses anos todos tem colaborado muito para o desenvolvimento dessa importante cidade do Planalto Norte de Santa Catarina, né? E lendo a história do município, a gente percebe que a cidade começa em 1842, com a descoberta do Val, que é no Rio Iguaçu, lugar onde o rio de baixa profundidade que facilitou a passagem das tropas que vinham dos Campos de Palmas. Então, esse lugar era também um ponto de embarque e desembarque para quem se valia desse meio. E também, evidentemente, que o nome surgiu, né, em razão da criação do município de União da Vitória. Então, nós passamos a ser Porto União e, do lado do Paraná, União da Vitória, depois da Guerra do Contestado. Então, isso foi muito importante para todos nós. Ficamos com Porto União no território de Santa Catarina. Então, Luiz Carlos, fazendo essa introdução, me coloco à disposição de você para conversarmos um pouco, por favor.
Vamos conversar então, deputado. É justamente isso que nós queremos ouvir os deputados, que vêm a nós. Porque o nosso distanciamento, nós estamos no Planalto Norte de Santa Catarina, distante de Florianópolis. O município de Porto União, ele tem crescido, mas crescido com apoiamento de pessoas como o senhor, que vem, se dispõe a nos dar o seu apoio, como os seus correligionários, como o Tucano, como o prefeito Eliseu, que se dispõe a dar tudo de si para que a cidade possa ser desenvolvida. Nós vemos hoje uma União da Vitória que deixou de ser, tirou aquela pecha de ser o dormitório de União da Vitória, e Porto União passou então a ser uma cidade conhecida, uma cidade turística, uma cidade gostosa, uma cidade onde as coisas realmente acontecem e é bom de vir para cá. Mas para vir para cá nós precisamos de uma rodovia boa, deputado. E aí enfrentamos um problema aí na 280, aquele trecho entre Canoinhas até 116, enfrentamos um problema na 135, a famosa e chamada já rodovia do abandono, né? A rodovia da saudade, como os motoristas dizem. Mas por que saudade? Porque só dá saudade da inauguração, quando ela era um tapete, não é? Era bonita e gostosa de girar, e hoje, infelizmente, isso ficou na lembrança. Deputado, o que o senhor poderia nos dizer de bom, um alento para esta situação de chegar até o município de Porto União nessas rodovias, já que está saindo aí um dinheiro bom? O governo anunciou uma bolada, o secretário dos transportes esteve aqui em Canoinhas, anunciou que é possível fazer agora, porque temos verbas. O que o senhor diz a respeito desse assunto, deputado Marcos Vieira?
Vamos lá, Luiz Carlos. Eu estava na inauguração da rodovia SC-135, né, que liga, foram dois trechos, Porto União, Matos Costa, e depois outro trecho, Matos Costa até Calmon. Infelizmente, na época, o governo errou. Ele errou. O que ele errou? Ele fez a licitação com dois lotes. Ganharam duas empresas, uma boa e uma ruim. A empresa boa ela fez a pavimentação de Calmon até Matos Costa. Está lá o asfalto até hoje, claro, necessitando reparo, mas enfim. E depois de Matos Costa até Porto União, uma outra empresa que era de péssima qualidade, aplicou material de péssima qualidade, e depois de pavimentado, pouco tempo depois, começaram a aparecer os buracos, né? Eu era secretário de Estado de Luiz Henrique da Silveira, e se não me falha a memória, foi nos anos de 2004, 2005, a inauguração desses dois trechos, né? E de lá para cá, infelizmente, os governos não deram a devida atenção para a manutenção dessa rodovia. Mas agora, fruto, né, de um trabalho incansável do prefeito Eliseu, dos vereadores e de outros prefeitos, né, e também de muitos deputados, felizmente foi incluído no projeto do governador chamado Estrada Boa. Então, não tenho dúvida nenhuma de que será feita a recuperação desse trecho ainda no dia. Na semana que vem, desculpe, dia 12, nós temos mais uma reunião com o secretário Jerry Comper, da Infraestrutura, para que possamos saber de vez por todas a data do início da recuperação desse importante trecho da SC 135, né? Não tenho dúvida nenhuma. Também temos o trecho de Porto União até a BR 153, que é o prolongamento, na verdade, da 280. Eu lembro bem, o prefeito Eliseu esteve comigo, esteve com o deputado Vicente Caro Preso, né, reivindicando recursos, né, e para fazer o projeto de engenharia. Está sendo feito o projeto de engenharia. O prefeito Eliseu está pagando o projeto de engenharia para uma futura pavimentação. Outras situações também, temos colaborado com Porto União. Inclusive, de uma forma global, com Santa Catarina, nós temos aí o projeto da internet rural. Ainda daqui a pouco, por volta de 8h30 da manhã, na condição de coordenador da bancada do Oeste, né, de todo o Planalto Norte, que nós trabalhamos, da BR-116 até a extrema fronteira, nós temos uma reunião agora às 8h30 da manhã, com o secretário da Fazenda, o Clévio Sivers, com o presidente da Celesc, com o secretário da Agricultura, para tratarmos, né, efetivamente da implantação da internet rural em todos os municípios de Santa Catarina, inclusive com Porto União e região. É verdade, já tem uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, nós votamos ela em dezembro de 2021, mas infelizmente ela não está se tornando eficaz. Por quê? Porque a Celesc tem sido muito, muito burocrática na concessão do uso dos seus postos para a iniciativa privada. E, na maioria delas, multa quando a iniciativa privada quer, por conta própria, levar internet nas propriedades rurais. Tudo isso nós estamos cuidando. Da mesma forma, também, estamos cuidando da substituição das redes de energia elétrica monofásica, bifásica e trifásica, também é tema da reunião de hoje, às 8h30 da manhã, aqui na Assembleia Legislativa. Além de outros assuntos extremamente importantes para todos os municípios, mas especialmente para o Planalto Norte.
Muito bom essa realmente uma conversa sadia que nos traz um alento também, né, deputado, com relação às nossas estradas. E saber também que há essa integração hoje, tanto do prefeito Eliseu Miba, quanto a própria Assembleia Legislativa. Aqui o secretário dos Transportes, ele também evidenciou nessa sua vinda. Nós tivemos aqui um movimento, o senhor soube disso, claro, acompanhou também, aqui em Canoinhas, em função de tragédias que aconteceram seguidamente nesse trecho entre Canoinhas e a BR-116, que é um trecho crítico para a gente também. Nós pegamos a 280, vamos até ali. Está recebendo um tapa-buraco? Sim. Foi prometido? Sim. Foi cumprido? Sim. Mas foi prometido também que poderia haver o asfaltamento completo, a revitalização desse trecho. O senhor tem alguma novidade a respeito desse assunto também, deputado?
Vamos lá, tem se trabalhado em muitas frentes, né? Como disse, a 135, essa frente e outras frentes. Por exemplo, Porto União usa também, a nossa gente de Porto União, Planalto Norte, usa também aquela rodovia, a 477, né, que vai de Canoinhas, passa Major Vieira até Monte Castelo. Toda essa região precisa efetivamente da assistência, da mão estendida do governo, não tenho dúvida, governo do Estado e governo federal. Você mesmo disse no seu início que Porto União está muito distante de Florianópolis, é verdade, está bastante distante, né? Levamos aí praticamente 5 horas até Florianópolis, é uma distância muito grande. Inclusive, eu vou aqui fazer um comentário, né? Da última visita que fiz a Porto União, no almoço com o nosso prefeito, o Eliseu, estava também o Tucano. Eu perguntei ao prefeito Eliseu se, ao deixar a prefeitura, ele se colocaria à disposição para ser candidato a deputado estadual, né, pelo PSDB de toda a região. Ele disse que o seguinte: olha, desejo eu tenho, mas na verdade leva 5, 6 horas de Porto União para Florianópolis de ida e 5, 6 horas de volta. Então a distância é muito longa, né? É muito longa. Então ele prefere cuidar dos negócios, fazer política na região, né? Não exercer um mandato de deputado estadual. Mas ele, com certeza absoluta, o prefeito Eliseu, pelos seus mandatos de prefeito, tem plenas condições de ser eleito deputado estadual, e com certeza absoluta, se assim ele mudar de ideia e o ser, ele será um excelente deputado estadual, com certeza absoluta, trabalhando muito em favor da região.
Muito bem, deputado. Eu vou me alongar um pouco mais nesse assunto. Desculpe eu tomar muito do seu tempo, mas a população de Porto União, eu, União do Vitória, nossa cidade gêmea aqui no Paraná, tem muito produtor de leite. Eu sei que o senhor está trabalhando. Eu vi aqui, inclusive, estava observando no Instagram esse trabalho feito no Oeste, a bancada do Oeste, né? E, inclusive, pedindo a estrada, né? Uma coisa levando a outra. Mas a produção de leite, os produtores de leite são sofridos aqui no estado de Santa Catarina. Hoje nós temos uma posição, não está ruim. Não vamos dizer que está ruim, porque já esteve muito pior. Nós sabemos isso porque convivemos no dia a dia aqui, os feirantes, etc., produtores que vêm. Ontem ainda conversava com a Marlene Gulix, que é uma das nossas produtoras aqui da região, amigo de todas as pessoas, e que nos dizia: olha, 1,90 é um preço muito baixo para o produtor. Nós levamos de 3 a 4 anos para uma vaca poder produzir. Então, da novilha até ela poder dar produção, ela leva todo esse tempo. Nós temos que investir nisso. Investir nisso tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro, nós temos que vender o leite. Então, esse ciclo, essa cadeia hoje, né, estabilizada, mas o valor ainda é pequeno. Se a gente considerar que no consumidor final ele está pagando aí R$ 3,90. Então, R$ 2 eles sumiram entre o produtor e o consumidor final. Há uma luta nesse sentido que é feita pelo senhor. Estou observando que o senhor se movimenta muito no estado de Santa Catarina nesse sentido. Gostaria deste alento também para os nossos produtores, deputado Marcos Vieira.
Ô, Luiz Carlos, vamos lá um pouquinho. Me permite fazer um históricozinho, né, da situação como se encontrava, como se encontra hoje. Nós, deputados, nos anos de 2019, 2020, nós mexemos nos benefícios e nos incentivos fiscais de Santa Catarina, né? Baixamos o ICMS de vários setores produtivos de Santa Catarina. Vou dar um exemplo, né? Você comprava 1 quilo de erva mate em Porto União, num supermercado, qualquer desse, e você pagava 17% de ICMS em cima dessa erva mate. Você ia no Paraná, atravessava a ponte em União da Vitória, você pagava 12%, né? E muitas vezes até 7%. E assim ocorria em vários setores produtivos, né? Em Santa Catarina e no Paraná. Então, seja, o Paraná, ele privilegiava mais os seus produtores, ele privilegiava mais o início da cadeia produtiva de cada setor produtivo. Santa Catarina, não, né? Então, se nós aqui em Santa Catarina produzíssemos um ventilador, né? E essa marca tivesse uma filial no Paraná e também fabricasse ventilador, o ventilador Santa Catarina era vendido com 17% de ICMS, no Paraná com 12%. Então não era justo isso. Também na cadeia do leite foi igual. Nós tínhamos uma situação de concessão de benefício fiscal diferente do Paraná e do Rio Grande do Sul. Resolvemos parte dela, é verdade. Mas resolvemos tudo? Não é verdade. Não resolvemos tudo, ficou pendente. Por quê? Porque na época o secretário Paulo Eli, que era o secretário da Fazenda, não quis resolver num todo. Nós, para não perdermos a mão da história, nós aceitamos resolver parte e deixamos parte para depois, né? E aí está um problema, né? Por quê? Porque quando tem problema no início da cadeia produtiva de qualquer setor, né, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Nesse caso, nós estamos em crise na cadeia produtiva do leite em Santa Catarina. E quando entra em crise nessa cadeia, a corda arrebenta para o lado mais fraco, que é o produtor rural. E é verdade. Então, nós temos duas situações graves em Santa Catarina. O governo do estado, nós já conversamos com o secretário Clévio Silva, da Fazenda, já conversamos com o governador, nós precisamos urgentemente resolver a questão da concessão do benefício incentivo fiscal para a cadeia do leite em Santa Catarina, gente, tá? Significa dizer que o mesmo benefício que é concedido para o produtor rural do Paraná, o mesmo benefício que é concedido para o produtor rural do Rio Grande do Sul, tem que ser concedido para o produtor rural de Santa Catarina. Ponto. Essa é uma questão de honra nossa e será resolvido. A outra questão cabe ao governo federal, né, resolver. Por que o governo federal? Infelizmente, o governo federal autorizou a importação do leite do Paraguai, da Argentina e do Uruguai para Santa Catarina ou para o Brasil, né, numa medida bem maior do que historicamente vinha acontecendo. Para você ter uma ideia, Luiz Carlos, nos meses de janeiro, fevereiro e março desse ano de 2023, o Brasil importou 212% a mais do que importou no mesmo período do ano passado. É muita coisa. E mais, nós aqui em Santa Catarina já estamos chegando à marca de mais de 900 milhões de litros de leite importados do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Aí você vai me perguntar assim, mas ô Marcos, né, por que não deixar se o leite chega aqui mais barato? É verdade, o leite chega um pouquinho mais barato. Por quê? Porque a cadeia produtiva nesses três países custa mais barato do que a nossa. Nós temos tecnologia bem mais avançada. O produtor rural tem aplicado tecnologia nas suas propriedades rurais. E mais, nós não podemos acabar com a nossa cadeia produtiva do leite. Por quê? Porque Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite do Brasil, gente. E isso tem que ser protegido. Santa Catarina, o governo do estado e o Brasil, o governo federal, tem que proteger o nosso produtor rural. Hoje, né, o produtor rural ele trabalha de domingo a domingo. Ele não tem nem o dia do Natal, não tem nem o dia do primeiro do ano de folga. Ele é obrigado a trabalhar, ele é obrigado a fazer a ordenha, né? E o leite que chega em nossa mesa é leite de qualidade, não tenho dúvida nenhuma. E mais, nós estamos, Luiz Carlos, né, construindo o laboratório do leite na cidade de Pinhalzinho, né, no oeste de Santa Catarina. Abrindo um parênteses, Pinhalzinho é uma cidade de pouco mais de 22, 23 mil habitantes, mas está se tornando a segunda maior processadora de leite do mundo inteiro. Isso é algo de extraordinário para Santa Catarina, para todos nós. E lá está sendo construído o laboratório do leite, em parceria com a UDESC, que é a Universidade para o Desenvolvimento Social de Santa Catarina. A bancada do oeste fez essa parceria, o reitor Bareta fez o projeto de engenharia, cedeu o terreno, a bancada deu uma emenda de 20 milhões de reais para o UDESC, o prédio está sendo construído, 4 mil metros quadrados de área. E agora temos mais uma emenda de 30 milhões para que a UDESC possa comprar todos os equipamentos. E se Deus quiser, se tudo continuar indo bem, março, abril do ano que vem, nós teremos inaugurado aí um dos maiores e melhores laboratórios de leite de todo o Brasil. Por quê? Porque nós precisamos fazer análise clínica do nosso leite. O leite que é produzido em Santa Catarina, normalmente a análise clínica dele vai para Curitiba ou para São Paulo, entende? Nós precisamos fazer análise clínica aqui. Nós temos expertise, nós temos a UDESC que vai controlar, nós temos a SIDASC, nós temos a IPAG, são órgãos de excelência. E mais, assim que começar a funcionar, esse laboratório do leite também vai fazer o desenvolvimento de novos produtos oriundos da bovinocultura de leite. Por quê? Porque nós precisamos, aqui em Santa Catarina, implantar um programa de exportação de leite. De todo o leite que nós produzimos, nós exportamos menos de 1%. Ao contrário, do programa de exportação, de produção e exportação, do suíno e do frango. Então, é muito importante nós termos claro isso. O governo do Estado tem que proteger o nosso produtor rural, o governo federal, igual. Não tenho dúvida nenhuma. Mas primeiro, nós temos que resolver duas questões: igualdade de condições na concessão de benefícios fiscais com o Paraná e com o Rio Grande do Sul, e baixar a quantidade de leite a ser importado do Paraguai, da Argentina e do Uruguai.
Perfeito, deputado. Nosso tempo escasseando, mas nós vamos deixar aqui um espaço aberto. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas conclusões finais e já se comprometesse conosco a vir a Porto União, reunir aqui junto com o prefeito Eliseu, com o Tucano, com esta nossa equipe que tem a mesma intenção, que sonha o mesmo sonho e que vem realizando aos pouquinhos esse mesmo sonho. E é de, justamente de pessoas assim que nós estamos necessitando no município de Porto União. Que desses 106 anos em diante, agora, como disse ontem o próprio prefeito, nós temos que nos amparar no futuro, no passado, mas pensar no futuro de Porto União. E já estamos pensando com esse tipo de trabalho. Muito obrigado, deputado, por esta oportunidade de esclarecermos questões viárias, as questões relacionadas ao nosso produtor de leite. E venha mesmo, estaremos aqui esperando com o nosso cafezinho com leite local.
Ô, Luiz Carlos, se me permite, por último, né? Veja que da BR-116, ali da altura de Mafra, que vem em direção a Laje, até a fronteira, são pouquíssimas as cidades que têm 106 anos, dentre os quais é Porto União. É Mafra, Canoinhas, Porto União, Joaçaba e Chapecó. São 5 cidades com 106 anos de idade. Significa dizer que são 5 as cidades mais antigas de toda essa região. Isso para nós é um orgulho muito grande, né? Da BR-116 para o litoral, nós vamos encontrar cidades com mais de 500 anos, que é o caso de São Francisco do Sul. Agora, essas cidades que eu acabo de citar, que têm 106 anos, em tão pouco tempo se desenvolveram tanto e estão contribuindo tanto para a economia de Santa Catarina. Para mim é um orgulho muito, muito grande falar sempre de Porto União e de outras cidades que recém estão completando 106 anos de idade. Quero aqui deixar o meu abraço, meus parabéns para Porto União, mas sobretudo desejar a todos que todos tenham um bom feriadão e que Deus abençoe a todos nós.